financeiro e dificulta a recuperação econômica das famílias e do setor produtivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, elogia a medida provisória de renegociação de dívidas, destacando benefícios como descontos e ampliação do prazo do consignado. Ele critica, no entanto, mudanças que, segundo ele, reduzem o acesso dos aposentados ao crédito.
Pompeu de Matos defende a manutenção do limite de 45% para o crédito consignado e critica a redução gradual da margem disponível aos aposentados. Segundo ele, as mudanças podem empurrar idosos para empréstimos com juros mais altos e ampliar o endividamento.
Trabalho.
Comissão apresenta cronograma para aprovação da PEC do fim da escala 6x1 até 27 de maio. O repórter José Carlos Oliveira nos traz esse calendário.
O deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, relator da comissão especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1, apresentou o planejamento para concluir a votação do texto até 27 de maio no plenário da Câmara dos Deputados. O cronograma prevê audiências públicas sobre uso do tempo no trabalho, impactos econômicos, aspectos sociais e perspectiva dos empregadores e dos trabalhadores. As quintas-feiras de maio serão dedicadas a seminários regionais em João Pessoa, na Paraíba, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo. Léo Prates espera apresentar o relatório final no dia 20 para votação na comissão no dia 26 e análise no plenário no dia seguinte. Além de audiência de seminários, a comissão especial terá reuniões técnicas, escuta de especialistas e participação de setores econômicos, sindicatos e outras organizações sociais. A lista de temas em debate inclui jornada de trabalho e produtividade, CLT e Constituição, negociação coletiva, semana de 4 dias, impactos fiscais, tecnologia e automação, saúde do trabalhador e mercado de trabalho. O ponto de partida para essas discussões são propostas de emenda à Constituição apresentadas pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A primeira, com previsão de redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, e a segunda, com escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. Léo Prates sinalizou a tendência inicial do debate.
O norte, como a comissão especial está sendo formada, será a PEC do deputado Reginaldo Lopes. Claro que todas as sugestões de todas as medidas legislativas que há aqui serão levadas em consideração.
O relator espera estudar impactos econômicos, sociais e jurídicos do tema, comparar experiências internacionais, formular proposta constitucional moderna e buscar consenso nacional. O presidente da comissão especial, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, está otimista quanto ao cumprimento do cronograma.
E nós vamos ter um momento adequado também de debate oficial, público, com todos participando, tendo oportunidade de colocar suas visões e seus diagnósticos. É um momento histórico para todos nós, de a gente fazer esse debate com muita profundidade. Hoje nós temos representações aqui de trabalhadores e do mundo empresarial. Ou seja, é possível todo mundo estar na mesma mesa. Nova pesquisa demonstrou o apoio popular muito forte.
A comissão aprovou os primeiros 50 requerimentos, a maioria relativa a audiências públicas e pedidos de estudos técnicos. Representantes de entidades de trabalhadores e de patrões também foram ouvidos informalmente no fim da reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, solicita ao STF a manutenção do repasse de recursos públicos para escolas de educação especial, como APAES e Pestalozzi. Ela enfatiza que os estabelecimentos regulares não estão preparados para atender alunos com deficiências múltiplas ou severas.
Ao defender a coexistência das escolas especiais com as regulares, Rosângela Moro sustenta o direito das famílias de escolher um ambiente mais adequado para seus filhos, levando em consideração as avaliações individualizadas e a disponibilidade de atendimentos especializados.
Sidney Leite, do PSD, denuncia a crise na rede estadual de ensino do Amazonas com degradação da infraestrutura, o que coloca em risco a segurança dos alunos e professores e o descumprimento de direitos trabalhistas.
De acordo com Sidney Leite, mesmo com recursos do Fundeb garantidos, a ineficiência da gestão estadual tem gerado perdas financeiras aos professores e suspensão de planos de saúde de servidores. Além disso, o parlamentar lamenta os baixos índices educacionais do estado.
Votação.
Os deputados retomaram agora há pouco a análise do projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos. Esses produtos são fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional.
A edição de amanhã vai detalhar o resultado dos debates em plenário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos,
que sentimos a dor dos nossos irmãos, o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais.
Estamos decididas a lutar juntas para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Vem cá. Que país você quer? O que retornou ao mapa da fome? Ou o que saiu enfrentando a desigualdade com mais comida na mesa? O país que quer blindar políticos corruptos e que cometem crimes contra a democracia? Ou que quer reduzir a escala de trabalho sem cortar salário? O país que mantém privilégios para os super ricos? Ou que taxa quem é bilionário para zerar o imposto de quem ganha menos? PT, em defesa do Brasil e do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você...
Eu grito pet!
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos,
que sentimos a dor dos nossos irmãos,
o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais.
Estamos decididas a lutar juntas para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um episódio do Vozes e Saberes. E hoje já começo triste, que nosso parceiro Paulo Viana vai nos abandonar mais uma vez para narrar um baba. Hoje o Vitória pega o vovô e talvez o vovô, o Ceará, mande o Vitória para casa. Nada contra o Vitória, Paulo Viana. Não quero te dividir com o Excélsio, Paulo Viana. Né? Os ouvintes da Cardeal te querem aqui às quartas-feiras, Paulo Viana. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte Cardeal e a você também que nos acompanha no YouTube. Não leve a sério, o Thiago ele gosta de, né? Ele tem esse lado, né, da graça. Então, torcida colossal, tranquila. Hoje é dia do leão. Caiu no barradão, tem que virar comida de leão. Então, vovô, saia correndo, que hoje o leão vai para cima, daqui a pouco. E como eu sempre digo no início da nossa programação, é que mais uma noite, eu não vou me cansar de falar isso, todo dia eu falo, não vou me cansar. Mais uma noite agradável, viu? Fiquem aí que vocês vão ficar maravilhados mais uma vez. Uma boa informação, informação que transforma, né? E Vozes e Saberes não vai deixar, né, de continuar fazendo sua parte de levar boa crítica para todos vocês que nos acompanham.
É, Paulo, tava aqui tentando, o YouTube deu algum probleminha aqui.
YouTube foi? Quer que chame o Jorginho?
Não, acho que eu já consegui aqui dar uma mexida. Na verdade, caiu um relâmpago aí, acho relâmpago. Que a internet caiu. E a imagem veio invertida, mas tudo bem.
Tá? Aliás, sobre isso, Thiago, é um serviço que nós precisamos melhorar. Não basta dar duas, fechar o tempo que a internet vira um pandemônio. Quer dizer, ela já cai, tá tudo beleza. Quando chove um pouquinho, aí vira um caos, né? O nível da nossa internet ainda é deplorável. Cara, muito cara, nossa internet, tá certo? E uma loucura de droga, viu? E eu queria fazer aqui, Thiago, né, nesse início, me permita, lamentar muito, mandar um grande abraço para toda a comunidade de professores, né, para aquele fato lamentável que aconteceu lá no norte do país, uma criança de 13 anos entrar armada numa escola, matar dois professores e deixar mais três pessoas feridas. Que o pai era um colecionador de armas e a criança de 13 anos pegou uma arma, foi para a escola e acabou tirando a vida de dois professores.
É, Paulo, realmente é lamentável quando o Brasil copia o que não presta do exterior, né? Tanta coisa boa pra gente copiar, mas quando a gente copia isso é bem complicado. Mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre valorizar o nosso bairro, Paulo. A gente fala muito da cidade, a gente não fala desse pedacinho que compõe a cidade, que são os bairros, né? E pra falar de bairros de Salvador... A gente está trazendo aqui hoje a Patrícia Magalhães, ela que é editora, é a CEO da Editora Amo e é idealizadora, né, desta revista que já fez uma década de vida, está perto.
Quase, está perto.
Quase uma década aí, levando notícias, né, dos bairros, o que acontece nos bairros, as curiosidades dos bairros. Então, vocês muitas vezes estão aí sabendo, a Amo Horto, que foi a primeira?
Foi a primeira.
Né? Mas hoje você tem aí vários, né? Opa, vou mostrar no verso da revista, né? Então, inclusive falei com ela aqui que faltou duas aqui que ela trouxe, né? Duas assim, duas que eu senti falta, que a minha avó tem casa ali do Parque São Vicente, eu leio do Parque São Vicente sempre que vou ali na casa dela, e Piatã, que é meu bairro, o bairro de Caso Leal, que também ainda continua em recuperação.
E eu vi logo, mas eu sei porque também você se apaixonou, porque nessa revista que eu tô aqui na mão, tô vendo aqui, Gato no Condomínio, tem um gato lindão aqui. Aí eu lembrei logo de você, porque eu vejo o gato, eu lembro de Thiago.
Ó, nem vi essa reportagem.
Tá vendo aqui?
Deixa eu ver a capa aí pra baixo, dessa aí, Paulo.
Tá vendo? Olha
o Piatã. Sai da jogo pra Piatã.
Tá vendo aí, Thiago?
Inclusive, vou ter até que fazer uma plaquinha, né, que eu botei uma casa no meu, no, na minha vaga de garagem. E tem uma lei municipal de dezembro que diz que é o está autorizado se não atrapalhar o trânsito de pedestres e de veículos. E eu já soube que tem gente olhando meio torto, então eu vou fazer uma placa. Instalada conforme a lei municipal número tal, para evitar confusão, porque o pessoal lá de verde, se fizesse a coisa certa, quer ir lá no livro de ocorrência e relatar, já tinha tido a resposta oficial. Mas como não faz a coisa certa, fica chamando ali o zelador, fica fazendo crime, ou bota no livro oficial para que o síndico responda, ou chama o vizinho e diz ao vizinho. Essa casa
tarde
aí.
Mesmo aí.
Eu justificaria, tá de acordo com o decreto. Até antes de dezembro, eu tinha que contar com a benevolência do síndico, né, de não tirar a casinha, porque não pode ter nada na vaga. Poderia alimentar, porque já tem decisão do Tribunal Superior, mas não poderia ter a casa, né, não poderia ter nada na garagem. Mas aí em dezembro veio a lei municipal. Mas, Patrícia, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado nosso convite para bater um papo aí. Você a Amo hoje até em quantos bairros?
São 17 localidades, né? Eu vou dar boa noite aos ouvintes, boa noite ao Thiago, boa noite ao Paulo. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento falando sobre esse projeto que, para mim, é um propósito. A gente tem uma causa muito maior, justamente, de falar sobre pertencimento, sobre comunidade. Vocês estavam aí nesse bate-bola de time, né? E eu acho que o time nada mais é do que a gente falar de comunidade, né? Como quando a gente fala de Bahia, de Vitória, eu trouxe meu carcará aqui.
Sim, isso quer falar agora.
Eu trouxe meu carcará. Então, assim, isso tudo é sobre comunidade. É sobre você se sentir pertencente. E a Amo, o nosso projeto na Amo, que hoje vai muito além de uma revista. A gente hoje é multiplataforma, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com eventos. A Amo hoje funciona como um tripé entre poder público, associações de moradores e moradores. Então, trazendo esse olhar seu para a sua localidade, né? Onde você mora. Então, faça parte dessa comunidade, é isso que a gente chama. Então, hoje a gente está, Tiago, como você perguntou, dando apoio a 17 localidades, com 17 associações de moradores, com as revistas, são 9 revistas impressas, nesse projeto de fortalecer as histórias individuais, né, as histórias de cada um, e que essas histórias individuais somadas se tornam muito mais potente o coletivo. Né? A gente, antes, aqui nos bastidores, estava falando sobre educação consumidora, financeira, e também a gente tem uma educação para o coletivo, é importante demais. A gente se sentir pertencente, a gente, nas escolas, trabalhar muito, trabalho em grupo, para as pessoas se sentirem como parte. Eu sou importante, eu sou uma parte importante. E nesse crescimento nosso do dia a dia, a gente manter esse olhar. Eu saí na rua, olhei para a minha rua, vi uma pedra, vi uma luz queimada. Vou lá e relato. Relato no condomínio, relato a uma associação, olha, a luz na rua tal está queimada, para a gente poder acionar um poder público e conseguir resolver de uma forma mais célere. E não adianta a gente ficar só o tempo todo reclamando se a gente não se envolve e faz parte. Né? Então, assim, a gente tem que fazer parte disso, ter esse olhar, seja para dentro de casa, seja no seu condomínio, e a gente vai amplificando isso. Quantas pessoas dessas, você falou aqui, fazem parte num condomínio, de reunião de condomínio?
Não chega a 5% dos moradores.
E é interessante isso, né, Patrícia, e é muito importante porque nessa corrente, né, fazer esse elo, né, interligado. E você falou aí, quando você estava falando, você tocou num ponto, assim, um poste, né, uma luz apagada. Eu lembrei de um fato, né, eu estava lá na 20 de agosto, lá no Palmiúdo, e de repente alguém me disse assim: Paulo, quem é que fala? A luz aqui do poste aqui na rua, acione aí, está queimado aqui. Eu disse: ô, cidadão, vem ver aqui. Aqui, ó, cada poste desse tem um número. E esse número identifica cada poste. Iluminação pública, né, quem faz é a prefeitura, é a CEMOP que cuida. Né, não é a Coba, não, é a CEMOP que cuida, é a iluminação pública. E tem um número de poste aqui, tem um número tal que você liga e você identifica pelo poste que eles têm que vir aqui checar. E aí eu disse: e gire isso na rua, todo mundo pode fazer esse trabalho. Olhou o número do poste, viu qual é o poste, a data queimada, e faz a liga para 156 e relata que precisa ser trocado. Então essa troca, né, de olhares, e esse elo é muito importante. Então parabéns.
Imagine a cidade com pessoas mais educadas para esse olhar, Paulo. Imagine como é que seria um bairro. Eu vou olhar só para essa rua. E aqui as pessoas daquela rua tivessem esse olhar de olhar, seja uma infraestrutura, um paralelepípedo, a sujeira, não vou passear com o meu cachorro, vou recolher o dejeto. Sim. Mas começa por isso, né? Os próprios donos dos cachorros não... A gente está 9, 10 anos agora, a matéria que a gente mais fez nas revistas nos bairros é justamente educativa para recolher dejeto.
Então na lei 550399, tem uma lei 5509, a lei que estabelece, né, as relações sociais do município, ela estabelece que é responsabilidade do dono, do tutor, coletar os dejetos do cachorro. Então, olha que legal. E essa participação enriquece mesmo a cidade, né, nesse trabalho coletivo. Né? E eu vejo um projeto que já começa com um nome extremamente sugestivo, né, porque amo. Amar o coletivo, amar o outro, fazer esse trabalho, né, que a gente melhora o nosso...
É a tecnologia, eu penso que é a tecnologia mais potente de transformação que pode existir, é justamente o amor. Então, a gente repete mesmo, amo Horto, né? Para o morador repetir isso do bairro, e a partir desse sentimento, eu vou desenvolver um olhar e vou desenvolver um cuidado. É, a gente cuida do que a gente ama. É, pelo menos a gente deveria cuidar do que a gente ama.
Seria o básico.
Seria, né, o básico, né? Então, hoje o nosso projeto, a gente fala aqui sobre educação, e é justamente um projeto educativo para os moradores se perceberem como parte de um coletivo. Né? A história dele é importante. Por exemplo, a gente teve lá na revista do Alto do Itaigara, Dona Marília. ela foi a primeira nadadora a fazer a travessia Mar Grande Salvador. Ela mora no alto do Itaigara. E a gente descobriu a história dela, a gente colocou ela numa capa, uma senhora hoje em dia. Inclusive, foi aniversário dela no mês passado e ela completou 1000 medalhas, ela continua nadando.
Mil medalhas.
E essa senhora, o vizinho não sabe da história dela. E você sente orgulho de saber. Você sabe quem mora do seu lado, Paulo?
Conheço a maioria
das pessoas. Conhece a maioria das pessoas. Você mora quanto tempo no seu bairro?
30 anos.
30 anos, aí. Isso é bacana. Você cria história, você cria vínculo. Você chega no bairro, você... A hora que você sai, tem a fofoquinha, mas a fofoca é pertencimento, né? A fofoca é pertencimento da vida. Sim. E o cuidado, e faltou o açúcar, e você bate na porta do vizinho, e pega, e pede, tem
alguém
essa
tá
troca.
Alguém tá no dói, outro corre, bate outro na porta, bate me ajude porta, aqui.
Me ajude, né? Então, muito desse olhar do coletivo.
E quando você fala do coletivo, padre, você vê que na... Até te falei, né? No Parque São Vicente, um dia eu tava saindo, Paulo, acho que foi final do ano, e eu fui abordado por uma colaboradora da revista num quadro deles, né? Na rua.
Isso, pelas ruas.
Pelas ruas. Eu fiz, meu anjo, tô aqui fazendo uma mudança aqui, olha pra aqui como eu tô. Tirar foto assim, não. Aí você tá esclamando. Hoje eu vou ficar te devendo isso aí. Até brinquei com ela. Mas ali no Parque São Vicente, quando você fala essa questão do cuidado da vizinhança, aconteceu algo ali muito interessante. Ali, na verdade, que morava eram meus avós, eu cheguei a morar lá quando era solteiro. E o portão da garagem, um dia desse, assim, de chuva, de relâmpago, ele abriu. Né? E aí o vizinho da frente, ele tem um comércio na frente e mora também ali. O que é que ele fez? Pegou o carro dele e fechou nossa garagem.
Isso é lindo. Né?
E ele disse, não, foi 3 horas da manhã, eu não ia acordar seus avós, que já é de uma certa idade. E o porteiro do prédio, né, ele mesmo disse, pô, não, a gente ficou aqui olhando e assim, meu avô tinha um hábito de quando acordar, um mau hábito, né, de abrir a janela para fumar, para que ele achava que o cheiro de cigarro ia pela janela e não entrava para casa, tá? E a gente sentia, né, mas era o cuidado que ele tinha de pelo menos ficar na janela. E o porteiro chamava ele achava que o porteiro tava só dando bom dia, então o porteiro chamava ele dava tchau, o porteiro chamava ele dava tchau. Mas, o que é que o senhor tá me cumprimentando tantas vezes? O que tá acontecendo? E aí que era o quê? Exatamente para ele dizer, olha, o portão do senhor dormiu aberto, peraí, mas foi o seu Márcio que botou o carro aqui. Então, é essa é a relação que eu acho que falta. Então, quando você traz esse histórico da AMO, mostra que também é, na verdade, um projeto de educação e cidadania.
Sim.
Né? Você mostrar que você é responsável pelo seu bairro. Né? É claro. Né? A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e ver o poste que está queimado. Mas se você está ali e está vendo o poste, por que não usar os canais oficiais e dizer, olha, como o Paulo aí já disse, pela identidade número tal do poste, aquela faixazinha amarela, ele está queimado, poste número tal, e usar os canais digitais que hoje, inclusive, cada vez mais está mais fácil você fazer isso. Pode até fazer dentro do Uber. Né? Se estiver dirigindo, não, você não deve estar usando o celular. Mas se estiver dentro do Uber, você pode estar ali usando os aplicativos, né, que hoje tudo tem aplicativo, e você está ali fazendo sua denúncia. E se não for acatada o seu pedido, voltar, denunciar, procurar ouvidoria. Então, quando você faz esse trabalho, você faz também um trabalho de cidadania, né, de você educar. Ontem a gente entrevistava um vereador aqui, o vereador Hamilton Assis, e a gente falava exatamente disso. O vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, mas o cidadão, ele tem o direito de fiscalizar o executivo e o legislativo. Né? Então, eu acho que isso fomenta, e quem sabe um dia não precisa mais a gente estar fomentando, porque as famílias vão começar a fomentar isso. Mas enquanto não faz, vem a revista aí e tá fazendo.
E o que é que moveu Patrícia Magalhães a esse grande movimento? Onde que bateu essa áurea boa de responsabilidade social? Porque isso faz parte de um processo de responsabilidade social extremamente forte. Como é que nasce um projeto como esse?
Eu sou jornalista de formação. Desde escola, né? Sempre gosto muito de ler e escrever, de diário, de escrever diário. Até hoje tenho costume de escrever diário. E escolhi, na hora de fazer faculdade, jornalismo. Do jornalismo, o que eu mais gostava sempre foi revista, porque os textos permitem que a gente tenha uma narrativa mais poética, um texto onde eu possa me estender mais. Então, eu fui fazer jornalismo no Rio de Janeiro, E depois, com saudade da família, o pertencimento mais uma vez. Eu já trabalhava no Rio de Janeiro, trabalhava na Globosat. E mesmo assim, saí, pedi demissão e voltei para Salvador para estar junto, próximo à minha família. E quando eu voltei, eu resolvi abrir, fazer uma editora. Aqui em Salvador tinha algumas revistas. E aí eu fiz uma revista, um projeto chamado Metro Quadrado, que a gente falava de mercado imobiliário, na época que o mercado imobiliário estava no auge, 2008, 2009. Então foi uma revista muito bonita, muito bacana, que a ideia tinha um pouco disso, de contar as histórias, de falar sobre as localidades, sobre os bairros. E aí foi quando o Horto Florestal, eu já estava no mercado editorial de Salvador há um bom tempo. E aí foi quando o Horto Florestal resolveu fazer uma associação de morador. E um dos diretores, Tião Albuquerque, que é uma pessoa fantástica, me chamou para fazer um informe, uma prestação de contas da associação. E eu falei, Tião, o Horto Florestal com uma prestação de contas assim, não combina, vamos fazer uma revista. E aí foi a nossa primeira edição. Que a gente fala, não, bora fazer uma revista, bora contar a história dos moradores. E aí, do Horto Florestal, começou a ter um acrescente do movimento associativista em Salvador. E eu fui indo junto, né? A gente foi falando da associação. Hoje em dia, em Salvador, você vê essa crescente do movimento associativista. E a AMO é muito responsável por isso também. Porque a gente está ao lado dessas associações. Falando o que é que a associação tem feito. Mostrando às pessoas a importância de se engajar também como parte dessa associação. Né? Fica mais fácil você ver o post. Sabe que o número dele? Fala com a sua associação. Claro. A associação está mais próximo do que, talvez, o poder público. E quando junta essa associação, fica muito mais fácil, forte de chegar no poder público.
Fortalece
muito mais. Né? E isso é um processo de cidadania, de educação e cidadania, que em algum momento a gente...
Mais seguro de forma geral, porque de dia também é importante. E quando você fala dessa parceria com as associações, a gente percebe como isso vem mudando a cara dos bairros de Salvador. Então você percebe a segurança privada em muito mais bairros, né? Que de um ponto eu tenho meus pós e contras, mas como tudo na vida tem os dois lados, né? A própria moeda, a cédula, tem os dois lados.
Né? Ajudou da dinâmica econômica.
Mas essa mudança. E esse papel, como você diz, é muito mais forte para o serviço público atender o representante de uma associação. Que ali vamos também falar uma coisa mais direta, Paulo Viana, que é o que assusta o serviço público. Ele ali representa alguns títulos de leitores. Né? Não é apenas um título fazendo pedido de um poste. É alguns títulos. E quando você tem, né, um veículo de comunicação para dizer o que está sendo pedido, você também tem uma força maior. Porque tanto você pode dizer, olha, pedimos e foi atendido, como pedimos e não está sendo atendido. Então é óbvio que isso... Tem. Meus amigos, infelizmente o intervalo hoje vai ser quase que rigoroso no horário, porque Paulo Viana vai nos abandonar para estar comentando um baba aí do vice, ou do Vitória, eu já falava Vitória, Paulo Viana.
Eu costumo dizer que o físico vai, mas o coração fica.
Mas tá aqui. Poético esse Paulo aí, ó.
Mas sobre coração, o Ramon já deixou claro que no lado do coração está Excelsior. Tá, sua camisa tem coração está Excelsior, não está cardeal. Tem que trocar essa camisa, viu, Paulo Viana?
Muito obrigada, viu, Paulo?
Patrícia, um abraçaço. Como é que você... Vai ter, eu não vou dar spoiler, não. No final você vai fazer um compromisso aqui, então eu estou muito tranquilo. Você vai descobrir qual é o compromisso. Então eu estou muito tranquilo que se encontrar de novo é certo para aqueles que trocam bons sorrisos. Então a gente vai se encontrar, que a gente trocou um bom sorriso.
Eu Thiago. Desejo aí boa sorte para os torcedores do Vitória também.
Claro, do Ceará também. Boa sorte. Bozão, hoje não vai dar, hoje só vai dar, Leão. Um grande abraço para você.
Valeu, Thiago. Paulo. Vamos ali naquele rápido intervalo de 2 minutos e 36 segundos e já retornamos.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site
e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré, um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM, conectado em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, continuando Vozes e Saberes, né? Infelizmente aí, sem Paulo Viana, mas em breve ele está de volta. Então, meus colegas aí, meus amigos, torcedores do Vitória, não estou desejando mal o time de vocês, eu só não quero dividir Paulo com a rede Excelso de comunicação. Mas, Patrícia, retornando ao nosso bate-papo, então, a revista nasce, né, seu, vamos dizer assim, seu primeiro filho do projeto é a Horto, né?
Isso.
A revista Horto.
Isso.
E a partir daí, sempre com em parcerias com a associação, que não deixa de ser ali a fonte, né? Todo jornalista tem uma Sim. fonte, a sua fonte ali de dados, o que acontece no bairro. E o filho mais novo, Patrícia, quem é?
Assim entrou, eu abracei ela junto com as associações de Patamar, Jaguaribe, que tem de muitos empreendimentos Sim. na região. Então, os moradores dos condomínios, ali são vários condomínios de casas, né, se uniram